Graças a Deus, que bom estar aqui com vocês, que bom que você veio para esse tempo especial. Hoje um dia é diferente, né? Dia dos pais, dia também de batismo, recepção de novas pessoas. Eu estou muito feliz, gente, de verdade, por tudo aquilo que Deus está fazendo entre nós, tanto que eu não quero hoje apenas trazer uma mensagem. Eu não quero. Eu quero compartilhar um sonho com vocês. Eu quero que vocês sonhem junto comigo. Um sonho assim que não nasceu do coração humano, mas no coração de Deus. Um sonho que não é daqueles tipos de sonhos que nós temos, que são impossíveis de realizar. Você tem um sonho desse tipo, assim, que você espera um dia realizar, mas você sabe que é muito difícil. Não é desse tipo de sonho, é um sonho diferente, o sonho de ser igreja, é exatamente isso, o sonho de ser igreja. Eu gostaria, então, que você fizesse um exercício aqui comigo de fechar os seus olhos, por um instante, feche os seus olhos aí e imagina que agora acontecesse um apagão, imagine que por um momento você se visse envolto de completa escuridão e você não conseguisse sequer ver um palmo de distância dos seus olhos. Você já se viu assim em algum momento? Agora, abra seus olhos. Está tudo escuro, não completamente, mas está escuro. E, de repente, então, há uma luz que surge. Uma luz. Um farol que se acende no topo de uma montanha, e essa luz que sai do farol é tão potente que dissipa as mais densas trevas, que consegue chegar muito distante, muito longe, mesmo para aqueles que estão em completo escuro. Imagine uma luz que está apontando um caminho seguro para quem quer andar exatamente em meio à escuridão. E esse farol, quando se acende, ele não é o destino. Ele é apenas um guia. O seu objetivo é apontar um caminho, é iluminar e guiar pessoas para que elas cheguem ao lugar destino seguro. E é por isso exatamente que faróis existem. Eles são feitos exatamente para aquelas pessoas que estão navegando na escuridão do mar, para que eles encontrem um porto seguro, um caminho seguro. É exatamente esse o nosso sonho, ser como esse farol. E é por essa razão que a nossa comunidade se chama exatamente o quê? Farol. É por essa razão. Ser chamado como farol não é apenas uma metáfora bonita, tá certo? É nossa identidade, é a razão da nossa existência. Nós não queremos ser definidos aqui como um prédio apenas, por uma programação que seja legal, por um estilo e um jeito que é diferente. O que sonhamos aqui, gente, é ser uma comunidade onde Jesus seja o centro, onde cada pessoa que vem para cá como perdida na escuridão da vida e dos seus próprios pecados possa ser vista, encontrada, conhecida e amada. Onde, intencionalmente, os relacionamentos que vamos desenvolver aqui, eles são cultivados e aprofundados. Onde a cidade onde nós estamos inseridos seja o nosso campo missionário, onde estamos servindo. Onde cada pessoa que tomou a decisão de se tornar um discípulo de Jesus está entendendo o seu papel de se juntar a Deus nesse movimento que Ele está fazendo e continuar brilhando para que mais pessoas que estão vivendo na escuridão possam encontrar a luz verdadeira. E tudo isso que eu estou dizendo para você não é só um sonho. É uma visão que nós encontramos, sabe aonde? Quem quer arriscar? Na Bíblia. Essa é uma visão que a Bíblia nos dá exatamente da igreja. Se nós lermos Atos, no capítulo 2, você vai perceber que existe ali uma igreja movida pelo amor a quem? a Jesus. Movida pelo cuidado com as pessoas, movida pelo serviço à cidade e a formação de mais discípulos. É isso que nós encontramos. Por isso eu quero refletir com você exatamente sobre isso. Nessas quatro direções, o amor por Jesus, o cuidado com as pessoas, o serviço à cidade e a dedicação a formar discípulos. Por isso eu gostaria de convidá-lo a abrir aí o seu aplicativo, a Bíblia física, se você tiver, no livro de Atos, no capítulo 2, e os versículos 42 a 47. E vamos permitir que hoje o Espírito Santo acenda ou reacenda a chama em nós de sermos a igreja do jeito de Jesus. Amém? Porque esse sonho de ser igreja, gente, não é uma utopia. Não é. Eu sei que você pode estar aí decepcionado com as suas experiências. Talvez você possa estar desesperançoso de todos os contatos que você teve com a igreja, mas eu quero reafirmar aqui que a igreja é o plano de Deus para o nosso tempo e não é um sonho impossível de acontecer. Então, vai aparecer aqui na tela para você, Atos, capítulo 2, diz o seguinte, que todos se dedicavam de coração, não é isso? Coração, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. E olha só o que diz. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Eles vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam um pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia, o que é que acontecia? O Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Deixa eu perguntar, você leu com atenção? Você leu com atenção? Você percebeu o que está escrito aí? Eu não sei se você leu com atenção, mas deveria ler, porque é assim que a gente entende a palavra de Deus, é lendo com atenção. Mas o que está acontecendo aí é algo assim surpreendente, algo que nunca foi visto até então antes. Eu não sei se você percebeu isso. O que essas pessoas estão fazendo aqui, segundo o texto nos mostra, é algo que nunca foi visto antes. Não era, inclusive, algo fácil de ser feito. Porque se você saber aqui o contexto histórico, é que havia muita segregação de todos os tipos. Nesse tempo aqui, e se você acha que o mundo hoje é cheio de preconceito, não é assim? O mundo é cheio de preconceito hoje em dia, né? Ser, de repente, aqui, um escravo, uma criança, um portador de limitações físicas, ser uma mulher, por exemplo, aqui, não era fácil. Ainda hoje não é, né? Mas aqui nesse tempo era muito mais. Haviam barreiras que eram intransponíveis. Haviam aqui coisas culturais que eram intransponíveis. Mas o que nós lemos que está acontecendo aqui é algo que derrubou todas essas barreiras. As barreiras que existiam aqui, que segregavam as pessoas, que dividiam as pessoas, não existem. E por quê? Você sabe por quê? Porque o amor de Jesus, demonstrado na cruz, levou essas pessoas a viverem de uma forma que ninguém antes já havia visto. O amor de Jesus demonstrado na cruz. Foi exatamente isso. Eu não sei de quem foi essa frase, e não importa tanto, porque é uma verdade que diz que por amor Jesus veio ao mundo, por amor foi à cruz, e por amor foi que ele permaneceu nela. Foi exatamente, meus irmãos, esse amor que vai constranger essas pessoas a fazerem algo que é surpreendente. Foi esse amor que os alcançou e os transformou, tirando eles da superficialidade das relações e vocacionando eles para viverem relacionamentos que eram reais, sinceros, profundos e diários. Foi exatamente esse amor que Jesus demonstrou na cruz. Por isso que Tem um teólogo que é muito influente na nossa atualidade, que ele vai argumentar o seguinte, ele vai dizer que o Evangelho não é apenas uma mensagem de salvação individual, mas é o anúncio de que Jesus é o verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor do mundo. E aí, quando a gente olha, então, para a palavra Evangelho, a gente percebe que naquele contexto ela era usada para anunciar uma vitória militar e a ascensão de um novo imperador. Então, assim, quando os primeiros cristãos aqui estavam dizendo a todos que Jesus é o Senhor, o que eles estavam fazendo era uma declaração política e cósmica que Jesus e não César era o verdadeiro rei de toda a terra. Então veja o que é que ele vai falar, esse autor. Ele, Ellen T. White, ele vai dizer o seguinte: o Evangelho é a proclamação pública de que Jesus de Nazaré, crucificado e ressuscitado, é agora o verdadeiro, o quê? Senhor do mundo. Senhor do mundo. Por isso que o Evangelho precisa ser entendido dentro de uma narrativa muito maior. O Evangelho precisa ser visto dentro dessa grande história que está acontecendo, que a Bíblia nos revela como a metanarrativa da humanidade. A gente está vivendo nessa época de narrativas. E a metanarrativa da humanidade nós encontramos na Bíblia. Então, quando Jesus, preste bem atenção, aparece na história, ele não somente vai ser o cumprimento das profecias para um povo específico chamado Israel, que aguardavam o quê? O Messias, que é o Cristo, aquele que é ungido para trazer salvação e libertação ao seu povo dos seus pecados, e nem tampouco a morte de Jesus e a sua ressurreição vai ser apenas para salvar esses pecadores, mas muito mais. Quando Jesus aparece na história, ele surge para realizar um feito que até então ninguém imaginava. Sabe qual é? Sabe qual é esse feito? A inauguração do reinado de Deus na terra como no céu. É isso que está acontecendo. Por isso, quando Jesus vai à cruz, quando ele é crucificado, isso não é um acidente. A crucificação de Cristo, na verdade, é o meio pelo qual Deus usou para entronizá-lo como rei. Por isso que na ressurreição de Jesus, o que está acontecendo é a afirmação de sua realeza. O verdadeiro rei de toda a terra chegou. É isso, é exatamente isso. Por isso que esse autor ainda continua dizendo que a ressurreição de Jesus é a inauguração do novo mundo de Deus. Novo mundo de Deus. Por isso que quando a gente então reduz o Evangelho a um plano de salvação individual, dizendo que precisamos apenas aceitar Jesus para ir para o céu, não é assim que as pessoas dizem? Aceita Jesus para ir para o céu. Quando você diz isso, quando você acredita nisso, você, na verdade, está retirando toda a essência do Evangelho. Porque você já deve ter ouvido que o Evangelho significa o quê? Boas notícias, não é isso? Boas novas. Por quê? Porque se refere a um anúncio. E anúncio de quê? O que é que anuncia? Hein? Esse anúncio é que Jesus foi morto e ressuscitou e que agora ele é o único legítimo rei de toda a terra. Ou seja, Jesus é o verdadeiro Senhor. E aqui está o ponto, gente, você vai entender porque aquilo que estava acontecendo ali naquela igreja muda tudo. Porque se isso é verdade, preste atenção, se isso é verdade, se Jesus é o verdadeiro Senhor, se Ele é o rei de toda a terra, se Ele é o Senhor sobre tudo e todos, então nada em nossa vida pode permanecer neutro. Não pode. Nossos planos, nossos desejos, nossos recursos, nosso tempo, tudo precisa se curvar diante dEle. Percebe, então, que se nós dissemos que amamos a Jesus e não submetemos toda a nossa vida ao seu senhorio, O que nós estamos falando é apenas algo da boca para fora. Assim, amar a Jesus, na verdade, passa bem longe dessa realidade que muitas pessoas têm experimentado, de um arrepio, de uma emoção, de um levantar de mãos, de pular, de se jogar no chão, como se fosse apenas um teatro. Amar Jesus, na verdade, é viver sob o seu senhorio. Simples assim. Você não precisa sentir, você não precisa pular, você não precisa gritar, você não precisa levantar as mãos, você precisa apenas submeter seus sonhos, vontades, planos, sentimentos, toda a sua vida à vontade de Jesus. Amar Jesus de verdade, então, significa o quê? Priorizar os princípios e valores do Evangelho acima de quaisquer outros princípios, seja culturais, familiares, seja pessoal também. É viver à luz de suas palavras e não apenas como meros ouvintes, é cultivar uma fé que é pública e não apenas privada. A nossa fé não é de foro íntimo, ela precisa se manifestar também na esfera pública. É ser uma igreja onde tudo, tudo, não somente vai apontar, mas será por Ele e para Ele. Por isso, deixa eu te perguntar, quem é o rei da tua vida? Suas vontades, seus desejos? Jesus é o centro da sua vida ou apenas parte dela? Se sua fé gira em torno daquilo que somente Deus pode lhe dar, é assim? Você espera apenas coisas boas da parte de Deus ou coisas de Deus se sua fé não gira em torno de quem Ele é? Quem está no trono do seu coração? Como você tem cultivado o amor por Jesus? É por conhecê-lo cada vez mais através da sua palavra? É de conversar com Ele através da oração? É de desfrutar da sua presença por meio dessa comunhão que acontece quando os discípulos de Jesus se encontram? É através disso. Porque olha só o que é que o texto vai dizer. Não sei se você leu com atenção. Jesus é o Senhor, eu terminei esquecendo aí de passagem. Olha só o que diz o texto. Leia com atenção. Os que criam faziam o quê? Se reuniam num só lugar. E compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. Você entendeu agora? Você entendeu por que eles faziam isso? Entendeu? Entendeu porque essa igreja tinha um cuidado intencional? Porque eles tinham um compromisso real com as pessoas? Entende porque essa igreja não era apenas um ajuntamento religioso, mas o comportamento deles era do quê, gente? De uma família. Eles dividiam não apenas o pão, mas a vida. Eles não tinham apenas as suas casas abertas, mas também os seus corações. Por isso, quando a gente olha para a nossa realidade hoje, para o nosso mundo de conexões tão rápidas, não é assim? De relacionamentos que, para não dizer assim, é virtuais, não é assim? A gente está vivendo essa coisa. Da mesma maneira que a gente se apega às pessoas, a gente desapega. Da mesma maneira que a gente estabelece amizade, a gente desfaz. Os relacionamentos são cada vez mais superficiais, então, quando a gente olha para esse texto, parece ser um sonho. Não parece? Parece ser um sonho. Mas, entretanto, meus irmãos, a igreja é chamada exatamente a viver esse sonho. A tornar esse sonho realidade. A igreja é chamada para oferecer ao mundo algo que é raro. É raro. Mas, ao mesmo tempo, surpreendente. Sabe o quê? Relacionamentos verdadeiros. Relacionamentos verdadeiros. Então, pessoas que se reúnem em um só lugar, compartilham seus dons e talentos, dividem seus recursos financeiros com generosidade, adoram juntas semanalmente e se encontram nos lares com alegria. Você percebe, então, que a igreja não é uma invenção humana, gente. Estamos lendo aí. Veja, se todas essas coisas não acontecem aqui, pelo menos deveria estar acontecendo. Por isso eu não entendo como as pessoas podem dizer amar a Jesus, mas não terem vontade de se encontrar num lugar com outros discípulos de Jesus. Eu não entendo quando as pessoas, elas se negam a compartilhar os seus dons e talentos para servir outras pessoas. Eu não entendo como as pessoas ainda dizem que amam a Jesus, mas não são capazes de colocar a mão no bolso e dividir seus recursos de modo generoso. Eu não entendo como as pessoas dizem amar a Jesus, mas elas trocam essa adoração semanal, esse encontro no dia do Senhor, o Rei de toda a terra, para adorá-lo. Como que as pessoas se negam a estarem juntas em grupos pequenos, seja nas casas, nas cafeterias, nas praças, em qualquer outro lugar? Parece ser um sonho, né, gente? Parece ser um sonho. E é interessante que quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que eles só foram possíveis de viver essa realidade por causa de uma coisa que eles fizeram. Eles investiam tempo. Porque para viver essa realidade exige tempo, exige vulnerabilidade, exige paciência, existe graça, na verdade, muita graça, né? Oh, meu Deus, quanta graça, né? Precisa muito. Exige também presença. Tem um autor que eu gosto muito, Eugene Peterson, ele vai dizer o seguinte: olha só, você não pode cuidar das pessoas, o quê? Apressadamente. Não pode. A espiritualidade exige presença e não pressa. Isso exige de nós também uma outra coisa, que é a nossa vontade, a nossa decisão. Exige que a gente, então, decida sair do nosso lugar, nosso local de isolamento, da nossa a vida, assim, confortável e muito boa, para se abrir para relacionamentos. Há um outro pastor chamado John Stott, que eu incentivo que você leia todos os livros desse camarada, um grande homem de Deus. Ele diz o seguinte: não somos apenas salvos do pecado, mas salvos para comunidade. Então, perceba que seguir Jesus, inevitavelmente, é entrar numa grande família. Reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida é tomar a decisão de não viver nunca mais essa fé sozinho. Viver com Jesus definitivamente é alguém abandonar para sempre a carreira solo. Não existe. A comunhão na igreja não é um bônus. A comunhão na igreja é o seu próprio DNA. Há um outro pastor que fala o seguinte, que a igreja não é um serviço dominical, é uma família em missão. Por isso, ouça muito bem, essa comunidade aqui não existe para formar plateias de espectadores. Não existe. Essa comunidade aqui, ela foi edificada por Deus para que seus servos sejam reunidos e em serviço ao Rei Jesus, possam servir as pessoas. Por quê? O reino de Deus é construído em torno de mesas e não em cima de palcos. É nisso que a gente acredita, gente. Nós não estamos como quem está na prospecção de clientes, sabe? Não. Ou atrás de consumidores, mas engajados na formação de discípulos que andam juntos. Isso implica, então, que o objetivo da nossa razão de existir como igreja e o nosso sonho não é atrair pessoas para encher os bancos do nosso espaço, mas antes é ensinar, treinar e enviar pessoas para viverem a serviço do Rei Jesus no mundo. E isso só acontece na comunidade. Por isso, deixa eu te perguntar três coisas. Primeira delas, com quem você está compartilhando a sua vida além do domingo? Quem é que conhece você de verdade? Quem é que sabe as suas alegrias e tristezas? Quem é que pode dizer assim, eu vou orar por você? Conta comigo. Nós vamos orar juntos. Quem é que pode fazer isso? Você tem alguém? Você vive sua fé como um membro de uma família ou apenas como um espectador isolado? Como é que você está vivendo sua fé? Eu não sei se você prestou atenção direito no texto que você leu, mas olha para ele agora novamente, porque segue dizendo o seguinte, que eles vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados, sempre louvando a Deus e desfrutando simpatia de todo o povo. Não é isso? Então perceba que além de todas essas coisas, essa igreja não era uma igreja que estava isolada do mundo, mas estava envolvida com a cidade. Essa igreja aqui, eles não eram indiferentes às necessidades daqueles que estavam ao seu redor. Essa igreja parece que, diante da observação da necessidade das pessoas, eles se moviam para exatamente responder a elas de maneira generosa, com ações concretas. Então, eles não estavam só num local, se reunindo semanalmente, adorando junto, compartilhando a vida apenas entre eles, mas parece que eles estavam para fora. Estavam na cidade. Eles não estavam apenas pregando o amor de Deus, mas eles estavam encarnando o amor de Deus. O pastor Tim Keller diz o seguinte, o evangelho cria pessoas justas que amam e servem a cidade com generosidade, compaixão e esperança. Porque diante dessa realidade aqui, a gente percebe que uma igreja que é centrada em Jesus, inevitavelmente vai ser uma igreja que vive para fora das suas portas. Uma igreja que está preocupada em ser as mãos e os pés de Jesus. Uma igreja que tem vontade de tocar a cidade cheio da misericórdia e da graça de Deus. Porque entende, meus irmãos, que estar na igreja, ou melhor, ser a igreja, não é apenas algo sobre ir para o céu. Não é. Mas sobre viver aqui agora como parte dessa renovação que Deus está fazendo no mundo caído, como seus instrumentos. Por isso, esse autor, John Perkins, ele diz, você não muda um lugar se não ama as pessoas desse lugar. Talvez aqui a gente descubra porque, como igreja, fazemos tão pouco, nós estamos amando apenas a si mesmos. Apenas isso. Nós estamos amando apenas a si mesmo. Não estamos amando as pessoas do lado de fora da igreja. E aqui no Farol, eu creio que nós fomos edificados por Deus nessa cidade para sermos um instrumento de transformação. Não apenas um monumento belo, erguido, onde as pessoas passam e olham e que dizem, oh, nossa, que lindo, não. Porque um monumento belo e lindo, mas não é funcional, não serve para nada. Eu creio, e esse é meu sonho, que nós sejamos uma comunidade capaz de iluminarmos onde há escuridão. A escuridão do abandono, a escuridão da fome, a escuridão da injustiça, a escuridão da solidão, a escuridão da desesperança, a escuridão dos abusos. Porque que razão uma igreja existiria se não fosse para exatamente iluminar a escuridão A igreja, meus irmãos, é a missão de Deus no mundo. Não é que Deus tem uma missão para a sua igreja, é que a igreja é a missão de Deus para esse mundo, é a resposta de Deus para esse mundo caído em trevas. É a igreja. Então não devemos jamais ser um clube de qualquer natureza e principalmente religioso, porque é um dos piores. Não podemos ser isso. Nós precisamos ser uma comunidade em missão. O nosso culto precisa se transformar em ação e a nossa adoração em serviço. Por isso que eu não entendo como as pessoas ficam dizendo que estão apaixonadas por Jesus e elas oram, querem ser intensas, mas você não vê ações concretas. Você não vê na vida dessas pessoas uma presença que é provocativa. Sabe, uma presença que quem está vendo, quem está acompanhando, não consegue ignorar. Essa pessoa está vivendo de forma tão bela, tão generosa, tão comprometida, que quem está do lado não consegue ignorar. Não por causa do barulho, mas por causa das atitudes silenciosas que estão transformando a sua realidade. Por isso aqui eu quero dar três coisas de como você pode servir a cidade. A primeira delas, ao ver as necessidades ao seu redor, respondendo com amor prático. Você não precisa procurar o pastor, você não precisa procurar os irmãos, você precisa, quando vê, fazer o quê? Agir. Apenas isso, de maneira concreta, fazer algo que você pode. Segundo, você enxergar a sua vocação, ou seja, a sua profissão, o seu trabalho, como parte da missão. Você, quando está vivendo a sua vida profissional, é lá que você precisa brilhar e ser luz. Ali é seu campo missionário. É ali que você deve fazer a diferença. Seu trabalho não é de menor categoria. Não. Todas as nossas vocações foram dadas por Deus. E Deus espera que a gente use elas para a sua glória. E, em terceiro lugar, estar presente nos lugares onde existe a escuridão do pecado e levar a luz de Cristo ali, sem medo de se sujar. Sem medo. Por isso, deixa eu te perguntar. Se a nossa igreja deixasse de existir, será que a cidade sentiria falta? Será? Uma boa pergunta para a gente refletir. Se nós fechássemos as portas, será que o bairro sentiria a nossa falta? Será que as pessoas lamentariam ou dariam graças a Deus? Outra pergunta, você conhece as dores do seu bairro, da sua rua, das pessoas que moram nelas? Você conhece as dores da cidade? Terceiro, sua fé está gerando transformação prática ou apenas conforto pessoal? Eu não sei se você leu o texto com atenção, mas olha novamente para ele, porque agora o último versículo de Atos 2 vai dizer, é algo muito interessante, vai revelar, na verdade, algo muito interessante. O que é dito? E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Que interessante, gente. Essa igreja crescia. Essa igreja, ela ia aumentando. E esse crescimento, pelo que tudo indica, não era um produto de estratégias humanas. Não tinha aqui algoritmos. Instagram, Reels, Stories, não tinha nada disso. Não tinha uma equipe de marketing para utilizar as melhores ferramentas de PNL. Não tinha nada disso. Eles estavam crescendo como resultado de serem cheios do Espírito Santo. Eles estavam crescendo porque eles estavam centrados em Jesus. Eles estavam crescendo porque as pessoas dessa comunidade estavam comprometidas com as pessoas da cidade. E estavam visivelmente ativas na cidade. Esse crescimento aqui era orgânico. Orgânico. Natural. como tudo que é vivo. Cresce, se desenvolve. Eles não apenas estavam anunciando o Evangelho, eles estavam vivendo o Evangelho de forma tão autêntica que mais e mais pessoas se juntavam ao movimento de Jesus. Olha só o que diz essa frase aqui. O verdadeiro crescimento da igreja é o quê? É o quê, gente? Orgânico e fruto do quê? Do discipulado. Uma das coisas que está acabando com as igrejas é essa ideia de que a igreja tem que crescer, crescer, crescer a todo custo. E que igreja boa é aquela que está lotada. Que pastor bom é aquele que é famoso. Isso que está acabando, gente. E aí as pessoas ficam negociando os princípios e valores do reino. As pessoas não querem, de fato, que Jesus esteja no centro, porque se Jesus está no centro, se ele é o rei dessa igreja, então as coisas não podem acontecer do jeito que qualquer pessoa quer. Precisa ser do jeito de Jesus. Do jeito de Jesus. Ou seja, é preciso você caminhar com pessoas, transmitindo a elas não apenas conhecimento, mas vida, caráter e prática. E como isso vai acontecer? Me responda com toda a sinceridade. Como é que isso vai acontecer, transmitir vida, caráter e prática, se você é apenas um espectador? Se você apenas chega, senta nessa cadeira e depois vai embora viver a sua vida maravilhosamente bem com Jesus. Não sei qual. Porque viver com Jesus, viver nessa comunidade que Jesus está estabelecendo, que é vislumbre do reino que virá, é caminhar com pessoas, é compartilhar a vida, é revelar o caráter de maneira prática. Por isso, esse autor, Dallas Willard, ele vai dizer que o grande erro da igreja moderna é pensar que alguém pode ser cristão sem o quê? Ser discípulo. Porque o que é discípulo? Você sabe o que é discípulo? É um aprendiz. É alguém que está se colocando num caminho para ser o seguidor de outra pessoa. Nesse caso aqui, é ser um imitador. Um discípulo é um imitador do mestre. Então, seguir Jesus implica fazer o que ele fez. E o que foi que Jesus fez? Ele investiu em pessoas e formou discípulos. Por isso, aqui no Farol, eu, particularmente, tá? Não sonho com uma igreja cheia de cadeiras ocupadas. Eu não sonho. Eu sonho com uma cidade cheia de discípulos de Jesus, vivendo sob o senhorio dele, no lugar onde elas estão. É isso que eu sonho, gente. Eu sonho com crentes que estão brilhando onde eles estão vivendo, fazendo diferença onde eles trabalham. Eu não sonho com essa igreja lotada, e isso não é tão fácil de acontecer, né? Nós temos um espaço pequeno, mas eu não sonho com uma mega igreja, o que eu sonho é com grupos pequenos espalhados na cidade, como um local onde as pessoas podem encontrar um ambiente seguro, onde podem encontrar pessoas para orar por elas, para caminhar com elas, para engajá-las dessa grande história de Deus, como discípulo de Jesus. Por isso, de maneira prática, acho que ficou um pouco pequeno ali, para nós vivermos essa realidade, o que é preciso? Caminhar intencionalmente com outras pessoas. Você precisa tomar uma decisão de ser intencional para ajudar outras pessoas a crescerem na fé em Cristo. Ensinar, por exemplo, mais do que palavras. As pessoas precisam da sua vida, viver de forma que os outros queiram imitar. Paulo foi que disse isso, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E enxergar a sua vida como instrumento na formação de outras pessoas. Por isso, deixa eu lhe perguntar. Você está sendo discipulado por alguém que te ajuda a crescer na sua fé? Ou você está vivendo sua fé sozinho? Ok? quem você está discipulando também, porque isso não é tarefa apenas do pastor. Se você leu com atenção, está escrito que todos, não foi assim? Todos estavam fazendo essas coisas. Então você está discipulando, você está encorajando outras pessoas, você está ajudando outras pessoas a crescer na fé. Então, para concluir, eu sonho com essa igreja, gente. Eu sonho. E você? Você sonha com essa igreja também? Quando nós lemos Atos 2, o que nós estamos vendo aqui não é apenas uma fotografia antiga, daquela que dá saudade do tempo bom que viveu, né? Você tem, assim, recordações, que você pega e olha assim, caramba, como foi legal, como foi massa. Não, isso não é isso, gente. Quando a gente olha para essa descrição de Atos 2 dessa comunidade, isso aqui é um modelo vivo, é um chamado atual, é uma visão de Deus para a sua igreja ontem, hoje e até que ele venha. Então, aqui, eu creio que esse sonho é possível sim. Eu creio. Não porque eu me garanto nas minhas habilidades, não por causa das nossas forças, mas porque o Espírito Santo de Deus continua se movendo em nossos corações, porque essa igreja assumiu o compromisso de colocar Jesus no centro, e então ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele converte os corações, ele transforma as vidas, ele muda as mentes. É ele que faz isso. Por isso sonhamos em ser uma comunidade. Vamos ler todos juntos? Que ama Jesus de verdade, cuida das pessoas, serve a cidade e forma discípulos que fazem discípulos de Jesus. É isso, é exatamente isso. Então, para refletir e praticar, eu queria compartilhar quatro coisas com vocês. A primeira delas é essa. Recoloque Jesus no centro da sua vida. Faça uma análise aí bem sincera e verdadeira. Veja quem está no trono do seu coração. Quem é que está mandando na sua vida? Se é suas vontades, paixões, se é seu trabalho, se é outras pessoas. Faça uma análise aí e peça para que o Espírito Santo de Deus volte a colocar Jesus no centro. Para que sua fé, então, seja fortalecida, que sua vida, então, e as suas decisões possam girar em torno da vontade de Jesus para você. Recoloque Jesus no centro da sua vida. Segundo, construa relacionamentos verdadeiros e sinceros. Não caminhe sozinho. Procure pessoas maduras, grupo de irmãos e irmãs que sejam espiritualmente engajados na palavra de Deus para que você possa com eles orar e meditar nas Escrituras e assim você crescer na sua fé. Seja sincero nos seus relacionamentos. Não compartilhe de maneira reservada ou fique fingindo. Não faça isso, que o nosso amor seja sem fingimento. Então, construa relacionamentos verdadeiros e sinceros. Em terceiro, descubra uma maneira concreta de servir a cidade. Ou seja, procure uma necessidade que seja real e que seja possível você atender, seja na escola, no trabalho, no condomínio, na rua. Responda com amor prático e generosidade às dores da cidade. E quarto e último lugar, assuma o chamado de fazer discípulos. Assuma esse compromisso de ter alguém que te discipule e alguém que você também discipule. Não espere estar pronto. Escute muito bem. Tem gente que diz, ah, eu vou compartilhar o quê? Aquilo que Jesus já está fazendo na sua vida. Aquilo que você tem aprendido dele e tem experimentado. É exatamente isso que Deus pode usar para edificar a vida de alguém. Porque discipulado é vida na vida, é caminhada e obediência simples e constante. Por isso eu termino aqui com algo que Jesus disse: assim brilhe a luz de vocês. É isso. Amém? Vamos ficar de pé nesse instante e vamos fazer uma oração. Vamos pedir para que o Senhor realize esse sonho. Não é verdade? Só Ele pode fazer isso. Essa igreja só foi possível chegar até aqui porque Jesus continuou no centro. Continuou reinando. Ele é o grande rei de toda a terra. Por isso que os impérios e governos se levantaram tentando impedir o avanço dessa igreja e todos eles falharam terrivelmente. Mesmo na mais intensa perseguição, diz a história que o sangue dos mártires foi a semente da igreja. E cá estamos nós, depois de milhares de anos, reunidos aqui. E o nosso grande desafio, gente, é continuar servindo ao Rei Jesus. Ao Senhor. Com o nosso coração, a nossa vida, por inteiro, por completo. Por isso, faça uma oração nesse instante. Fale com Ele, diga: Jesus, Tu és o Rei da minha vida. Tu não és apenas o Rei de toda a terra, Tu és o Rei da minha vida, o Rei da minha casa, da minha família. Tu és aqueles que estabelece ordem ao caos dos meus sentimentos, das minhas vontades. É o Senhor que rege não só a terra, mas toda a vida, toda a minha vida. Por isso, ore nesse instante: Senhor, nós queremos Te entronizar. Não que o Senhor não seja o Rei, mas porque nós reconhecemos que na nossa vida Tu és o único Rei. Reina, Senhor. Reina, Senhor, na nossa vida. Reina na nossa mente, no nosso coração, nas nossas ações. Que seja visível, perceptível, que é o Senhor, que o Senhor é o nosso Rei, que nós temos um Senhor a quem nós servimos, não da boca para fora, mas com ações concretas, que o levantar das nossas mãos, que a nossa voz cantando alto, não é teatro, mas é realidade de uma vida vivida contigo no dia a dia. Ó Deus, que a nossa vida seja o Teu reino. Ah, Senhor, que essa comunidade se estabeleça e cresça comprometida com essa realidade do Senhor ser o centro, seja o centro, Senhor. Que a luz que seja emanada da nossa vida não ofusque ninguém, mas pelo contrário, aponte e leve as pessoas a se encontrarem contigo, a estabelecerem um relacionamento real e verdadeiro. Ajuda-nos, Deus, a viver já, mesmo que ainda não totalmente, os poderes desse reino que será um dia estabelecido em toda a terra, onde todo olho verá. Sim, o grande Rei voltando sobre as nuvens com poder e glória, estabelecendo a sua vontade de maneira completa. Que aqueles que já hoje se renderam ao seu reinado, reinarão com Ele para todo sempre. Ah, Senhor, que Tu nos encontre e sejamos reunidos contigo, Senhor. Que esse nosso ajuntamento já seja prova disso, seja vislumbre dessa realidade que acontecerá na eternidade, onde todos nós estaremos prostrados, adorando aquele que foi morto, mas ressuscitou, ao Cordeiro que venceu. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Canta essa canção.